Prefácio. Sempre que instado a publicar, por uma editora, seu primeiro trabalho escrito de maior fôlego, Paulo Freire relutava um pouco, argumentando sobre a necessidade de sua contextualização. Pede página 1. Pede página 1. Uma edição do autor, certamente limitada aos objetivos do trabalho. Abre aspas. Tese de concurso para a cadeira de História e Filosofia da Educação na Escola de Belas Artes de Pernambuco. Fecha aspas. Foi feita em 1959, em Recife, na qual nos baseamos para a atual edição. Esta hesitação, com relativa dose de resistência, revelava, certamente, a preocupação cada vez mais dialética quanto a dar ao lume um trabalho produzido em um contexto já distanciado da maioria dos leitores de hoje. Por outro lado, não deixava de admitir a necessidade de sua publicação e maior divulgação do que a que houve com a primeira modesta edição pessoal, pois a obra contém discussões com autores importantes e já esquecidos, quer seja na historiografia brasileira, quer seja na estrangeira, além de conter os eixos, as tendências estruturais de suas obras posteriores. Portanto, seus cuidados com a possível publicação não significava relegar educação e atualidade brasileira, nem muito menos o desejo de que esquecêssemos seus primeiros escritos. Significava apenas a preocupação de quem sempre teve, ainda que sem o ficar proclamando, o primado epistemológico da razão dialética. Paulo, no conjunto de sua obra, sempre revelou o quanto era cuidadoso com isso. Aliás, passou a vida reescrevendo o, abre aspas, mesmo livro, fecha aspas, sempre atualizando-o. E se esta inquietação perpassou a produção de cada texto freiriano, pede página 2, a edição do trabalho Educação e Atualidade Brasileira, escrito em 1959 como, abre aspas, tese de concurso para a cadeira de História e Filosofia da Educação na Escola de Belas Artes de Pernambuco, fecha aspas, não escapou da rigorosidade do autor da pedagogia do oprimido. Pede página 2. Romão demonstrou no artigo, abre aspas, eterna demanda do reencontro, fecha aspas, Ngadotti, abre parênteses, 1996, páginas 246 a 248, fecha parênteses. Já não tendo mais Paulo entre nós, e entendendo que já era hora de publicar esse seu texto, em certo sentido até agora inédito para o grande público, pede página 3. Nós, do Instituto Paulo Freire, preparamos esta edição, tomando os devidos cuidados para atender às recomendações de seu autor. Pede página 3. Ele foi editado pessoalmente pelo autor, em Recife, em 1959, sem o apoio de uma editora que divulgasse mais amplamente o texto. Como era desejo de Paulo, entendemos que era necessária uma reconstituição histórica mais minuciosa do período, fins da década de 1950. Além disso, julgamos também que era preciso avançar mais na contextualização, tanto no sentido de recuperar a ambiência político-social do Brasil e mais particularmente do Nordeste, pede página 4, como no de sentir a atmosfera familiar em que Paulo produziu o texto. Pede página 4. As atenções dos intelectuais e militantes, de todos os matizes políticos, voltavam-se para essa região do país, onde supunha-se ocorreria movimento semelhante à então recém-vitoriosa Revolução Cubana. Abre parênteses. Ver Bicycle, 1989, Passim. Fecha parênteses. Assim, solicitamos um depoimento a um dos educadores dentre os que foram seus contemporâneos. A escolha recaiu sobre um nordestino de Natal que fora para Recife em 1951, tendo atuado ainda na primeira metade da década de 1950 com Paulo Freire no Serviço Social da Indústria, entre parênteses, SESI. Portanto, é o intelectual e militante que mais tempo comungou dos primeiros momentos da produção teórica e prática de Paulo Freire e ainda se encontra em atividade, professor Paulo Rosas, que dirige uma importante instituição de estudos freirianos, em Recife, e no momento desta edição de Educação e Atualidade Brasileira, prepara um importante evento sobre Paulo Freire. Pede página 5. Entendemos que a riqueza de seu testemunho compensaria a ausência de outros depoimentos, certamente importantes, mas que estenderiam por demais esta edição. Pede página 5. Seu, entre aspas, depoimento encontra-se nesta edição. Pedimos também aos filhos, testemunhos da época, que nos descrevessem, a partir de suas lembranças mais íntimas, o ambiente familiar em que Paulo redigiu sua, entre aspas, tese. Cristina, uma de suas filhas, que vive na Suíça, brindou-nos com um texto que poderíamos denominar, entre aspas, aconchegante, além de ter avançado no tempo de suas memórias um pouco mais e nos dado um depoimento humano, honesto e dramático, do impacto do golpe militar em 1964 e do exílio nos membros da família. Finalmente, a partir de uma pesquisa exaustiva em fontes primárias e secundárias, um dos autores deste prefácio, com formação histórica mais sistemática, buscou reconstituir criticamente a época da denominada República Populista, entre parênteses, 1950-64, no Brasil, para, neste cenário, situar a gênese das primeiras concepções, ideias e categorias que influenciaram Paulo Freire e por ele foram desenvolvidas em educação e atualidade brasileira. Sem dúvida, estas formulações, somadas às estratégias construídas numa prática educativa incessante junto aos trabalhadores, constituíram um dos principais motores da mais ampla mobilização que já houve no Brasil, em prol de uma educação para as camadas populares nos inícios dos anos 1960. Além dessas contribuições, contamos com o trabalho minucioso e extremamente paciente de Lutgardes Freire, que compulsou as obras consultadas por seu pai e que constam da Bibliografia da Educação e Atualidade Brasileira, no sentido de ali buscar anotações, comentários, trechos sublinhados. Este esforço de verdadeiro garimpador acabou por ser coroado de pleno êxito, na medida em que extensos e ricos comentários manuscritos foram se revelando nestas referências bibliográficas que constituíram, à época, as fontes inspiradoras da configuração primeira do pensamento freiriano. O levantamento e a ordenação dos, entre aspas, comentários de Paulo, anotados nas margens dos inúmeros livros que leu e consultou para escrever sua tese, constituiu fonte primária fundamental para a contextualização de educação e atualidade brasileira, como era desejo de seu autor no caso de sua publicação. Os diretores do Instituto Paulo Freire registram seu mais profundo agradecimento ao filho, entre aspas, caçula de Paulo, que vem demonstrando no seu trabalho incansável nesta instituição que o legado do pai, mais do que uma causa de alegria e orgulho da família, é um patrimônio dos educadores libertários de todo o mundo. Esta edição em língua portuguesa foi possível graças ao esforço de Cortês, que, à frente da equipe da editora que leva seu nome, prontamente se dispôs a publicar o primeiro trabalho de Paulo Freire, demonstrando mais uma vez que a produção de um livro não se reduz à mera geração de um título para o mercado editorial. Não se limita ao simples lançamento de mais um trabalho de um escritor consagrado e cujo sucesso editorial independe de sua qualidade, pois é antecipadamente garantido pelo nome de seu autor. Com a mesma prontidão, também a editora Ciclo 21, do México, interessou-se pela publicação da obra em espanhol, pois além de ter, até agora, editado todos os textos de Paulo Freire neste belo idioma, irmão da língua pátria de Paulo, da mesma forma reconheceu a importância da divulgação do texto fundante do pensamento freiriano. Numa fértil iniciativa do povo mexicano, a Feira de Guadalajara tem se tornado um dos mais importantes certames do mercado editorial do mundo, e em 2001, gentilmente, presta uma homenagem ao Brasil e a seu educador maior. Aí, em novembro, deverão ser lançadas as duas edições, em português e em espanhol, dessa importante obra de Paulo Freire, que é a Educação e Atualidade Brasileira. Não poderia haver oportunidade mais feliz do que essa, pois a possibilidade de consolidação da identidade cultural latino-americana e da libertação dos oprimidos de nosso subcontinente passa pelos esforços conjuntos de Brasil e México, seja pela tradição de resistência e luta de seus povos, seja pela expressão de suas culturas e, dentro delas, a vitalidade de suas formulações pedagógicas. São Paulo, 2 de julho de 2001. Carlos Alberto Torres, Francisco Gutierrez, José Eustáquio Romão, Moacir Gadotti, Walter Esteves Garcia, fundadores e diretores do Instituto Paulo Freire. Contextualização. Paulo Freire e o Pacto Populista. José Eustáquio Romão. 1. Preâmbulo. Foi no pós-guerra que se deu a gênese e a formação das fontes inspiradoras dos princípios, dos fundamentos e das categorias fundantes do pensamento de Paulo Freire. Fazer esta afirmação significa defender, primeiramente, a tese de que esse educador brasileiro trazia potencializados, em sua primeira elaboração sistemática, Educação e Atualidade Brasileira, abre aspas, tese de concurso para a cadeira de História e Filosofia da Educação na Escola de Belas Artes de Pernambuco, fecha aspas, entre parênteses, 1959, os eixos e categorias que iriam perpassar toda a sua obra. Mais uma vez, estamos ratificando a ideia de que Paulo sempre reescreveu, pede página 6, o que havia escrito antes, numa incansável reelaboração e reescritura dialética da mesma obra, atualizando-a permanentemente, de acordo com os novos contextos em que procurava inserir-se de forma crítica. Pede página 6. Usaremos todas as formas verbais com o, entre aspas, re, separado por hífen, sempre que nossa intenção for destacar a ênfase que Paulo Freire quis conferir a este sufixo, no sentido de que todos os seres humanos sempre sabem e podem algo, e por isso, quando aprendem uma nova ideia e adotam uma nova prática, na verdade estão reelaborando uma ideia e uma prática de que já eram portadores. Daí a importância da partícula em seu pensamento e em suas estratégias de ação. De um lado, ela revela o princípio dialético de que toda nova realidade é gerada no seio da antiga. De outro, conota o fundamento de que todos os homens e mulheres são competentes em algo. Ninguém é nulo em tudo, bem como ninguém é competente em tudo. E por isso, todos são capazes de aprender e de ensinar. Em segundo lugar, significa também defender a tese de que, embora as fontes originais em que bebeu Paulo Freire tenham sido importantes para sua elaboração pessoal, foram logo ultrapassadas por sua criatividade gnosiológica e pela maneira original com que apreendia e aplicava extensivamente terminologias e conceitos elaborados por outrem. Além disso, a permanente atualização intelectual do autor de Educação como Prática da Liberdade, pede página 7, sempre fez com que ele rapidamente recriasse teorias, concepções e categorias. Pede página 7. Compulsar os mais de 4 mil volumes da Biblioteca de Paulo Freire, que se encontra no instituto que leva seu nome, abre parênteses, Rua Serro Corá, 550, Conjunto 22, Alto da Lapa, 05061-100, São Paulo, Brasil, fecha parênteses. Constitui, além de uma verdadeira viagem pelo mundo das ideias, a confirmação de que Paulo, apesar de toda a sua simplicidade, era um estudioso, um pesquisador, um verdadeiro, abre aspas, intelectual superior, fecha aspas, para usar uma expressão de Gramsci. Folheando-se os livros, revistas e documentos dos arquivos Paulo Freire, depara-se com uma série de anotações às margens dos textos, do próprio punho de Paulo, contendo reflexões, comentários críticos, remissões, etc. As inovações freirianas não dizem respeito a conteúdos, mas à maneira de pensá-los. Em outras palavras, sua contribuição é mais no universo paradigmático, uma nova maneira de raciocinar e de ler a realidade, do que no campo das ideias inéditas. Contudo, as ideias já desenvolvidas e conhecidas ganham uma nova conotação, inédita, esclarecedora, sob sua pena. Entretanto, entre aspas, contextualizar não pode se limitar à remissão de um texto a seu contexto específico de formulação, ao momento histórico-social de sua elaboração. Exige ainda sua inserção no conjunto da obra do mesmo autor, por intermédio daquele saudável exercício epistemológico a que nos convida Lucien Goldman, pede página 8. Abre aspas, compreensão, fecha aspas, e abre aspas, explicação, fecha aspas. Pede página 8. Sem dúvida, um dos maiores intelectuais deste século. autor, dentre outros trabalhos, de Epistemologie et Philosophie Politique, 1978, Le Dieu Caché, 1959, Recherches Dialectiques, 1959, Structures Mentales et Création Culturelle, 1970. De seus livros editados em português, merecem destaque Dialética e Ciências Humanas, 1972-73, Ciências Humanas e Filosofia, 1972, Crítica e Dogmatismo na Cultura Moderna, 1973, e Sociologia do Romance, 1967. Tendo se dedicado à sociologia da cultura, Lucien Goldman bebeu, como Paulo Freire, da fonte da epistemologia genética, que teve sua maior expressão em Jean Piaget. Por isso mesmo, não é mera coincidência a insistência destes dois pensadores na questão do processo de conscientização. Na Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire chama a atenção para a importância da distinção que Goldman faz entre os conceitos de, entre aspas, consciência real e, entre aspas, consciência possível. Além disso, os temas geradores aproximam-se do que Goldman chamou de, entre aspas, estruturas significativas, ocorrentes nas visões de mundo das classes sociais. Para uma leitura possível das convergências entre os dois pensadores, ver meu trabalho Dialética da Diferença. Abre parênteses, Romão, 2000, página 26 e diantes. Fecha parênteses. A, entre aspas, compreensão é a, entre aspas, dissecação da obra em partes, para análise interna, ou seja, para verificação das relações das partes entre si e de cada uma como todo. Deve ser seguida da, entre aspas, explicação, ou seja, de sua análise, a partir de sua inserção em conjuntos mais amplos que a tenham como parte constitutiva. Assim, primeiramente, deve ser inserida no conjunto da produção de seu autor. A possibilidade de esgotamento do entendimento de um texto, caso que nos interessa no momento, se constrói quando o, entre aspas, compreendemos, ou seja, percebemos suas partes constitutivas, as relações mútuas dessas partes e suas relações com o todo do texto. Nesta fase do processo de conhecimento, não buscamos referências fora do texto. Não interessa, por enquanto, saber quem é o autor, seus condicionamentos, a classe social a que ele pertence, sua visão de mundo, suas motivações para a elaboração do texto em causa, etc. Aqui, o importante é esgotar o entendimento de todas as, entre aspas, dependências internas do texto e respectivas relações, mútuas e com o todo. Pede página 9. A análise estruturalista faz isso muito bem, e mesmo para um dialético, não há problema em incorporar a metodologia, as técnicas e os procedimentos dessa corrente que, melhor do que qualquer outra, fez a análise compreensiva de discursos escritos. O equívoco do estruturalismo está em considerar que a análise compreensiva é suficiente. Como a obra é isolada nesta fase da investigação e examinada na sua coerência interna, enquanto não contradição lógica, e na relação dos signos que a constituem entre si, entre parênteses, sintaxe, e deles com seus referentes, entre parênteses, semântica, podemos denominar esta análise de, entre aspas, compreensiva, entre aspas, imanente, entre aspas, lógica, ou, entre aspas, sintático-semântica. A, entre aspas, explicação, já implica sair da obra, buscar referências fora do texto, ir aos contextos de sua elaboração e disseminação. Implica verificar os conjuntos dos quais ele fez parte paradigmaticamente, ou seja, todos com os quais ele tem alguma relação de pertinência ou pertença. Quando, entre aspas, explicamos uma obra, situamo-la em todos mais vastos que a compreendem como parte constitutiva. Como saímos do interior da obra e buscamos referência fora dela, nesta fase da análise, a explicação também pode ser denominada análise transcendente, sociológica ou pragmática. Portanto, o conhecimento da Pedagogia do Oprimido, obra máxima de Paulo Freire, ou de qualquer outro trabalho seu, não pode prescindir da análise de educação e atualidade brasileira e de seus primeiros escritos. o que não significa querer ver nesta obra todas as categorias, concepções, valores e as posições políticas de Paulo. De outro lado, para se conhecer melhor educação e atualidade brasileira, há que se examinar as demais obras de Paulo Freire, e para isso, remetemos o leitor para a bibliografia, que poderia ser classificada como, entre aspas, freiriana, da própria lavra de Paulo Freire, e a que poderíamos denominar, entre aspas, freirista, dos que estudaram a sua obra. Portanto, reduzir as fontes freirianas aos pensadores que o influenciaram na escritura de suas primeiras produções e, entre aspas, metonimizar o legado freiriano à educação e atualidade brasileira é ingenuidade epistemológica e, no limite, má-fé. É muito importante reconstituir o contexto em que se tornou possível a emergência dessas fontes, bem como o que potencializou as condições para que Paulo Freire nelas bebesse, reesboçasse algumas e reelaborasse outras, de um modo todo pessoal, genuinamente nordestino e singularmente brasileiro, formulando as categorias que iriam ganhar dimensão universal. As criações originais da história da humanidade carregam consigo a dialética da criação pessoal e coletiva. Embora não tenha sentido uma, entre aspas, história do se, abre aspas, se tivesse acontecido isto, como teria sido, fecha aspas, abre aspas, se tivesse sido outra pessoa, como, fecha aspas, é comum a indagação, abre aspas, se Paulo Freire não tivesse existido, outra pessoa teria formulado a pedagogia do oprimido a partir dos elementos do contexto? Fecha aspas. O sujeito da criação cultural seria coletivo, sem qualquer participação do sujeito individual? Em última instância, o sujeito da criação cultural é coletivo. Contudo, é necessária a participação de uma pessoa que seja capaz de perceber os traços socialmente potencializados na realidade, dando-lhes uma expressão adequada e oportuna para o momento histórico específico. Em outras palavras, um Confúcio, um Siddhartha Gautama, um Aristóteles, um Tomás de Aquino, um Napoleão, um Marx, apenas para citar alguns dos grandes pensadores e reformadores da humanidade, foram possíveis enquanto grandes, entre aspas, criadores, na medida em que o estágio do processo civilizatório em que se encontraram e a correlação de forças históricas em que viveram os permitiu. Contudo, por outro lado, foi necessário que existissem pessoas com faculdades geniais e itinerários biográficos específicos que as capacitaram para perceber as potencialidades transformadoras dos contextos em que viveram, realizando sínteses originais a partir de elaborações de outros, contemporâneos ou não, e ao mesmo tempo, apreendendo as potencialidades perceptivas e elaborações coletivas difusas. Além disso, ninguém cria algo do nada, tampouco deixa de, entre aspas, carimbar sua marca pessoal. Em outras palavras, ninguém é totalmente inédito. Toda e qualquer obra traz a marca pessoal de seu criador. Em toda obra convivem os elementos sociais com os libidinais. Pede página 10. Tomamos a palavra, entre aspas, libidinal, aqui no sentido que lhe confere Lucien Goldman, 1972, especialmente no capítulo, abre aspas, O Sujeito da Criação Cultural, fecha aspas, abre parênteses, páginas 75 a 97, fecha parênteses. A predominância de uns ou de outros determina maior ou menor significação e a perenidade da obra. Ou seja, cada obra traz em si a reprodução homóloga dos processos de estruturação social e, ao mesmo tempo, as marcas das biografias e das idiosincrasias pessoais de seus autores. Quando um autor consegue realizar uma síntese original de ideias e concepções adequada a seu tempo, isto é, quando logra elaborar uma totalidade interpretativa crítica de seu contexto, não pode ser rotulado de eclético. Ao contrário, mesmo que tenha combinado teorias diferentes, ou até mesmo díspares numa síntese epistemologicamente superior, deve ser respeitado como um grande pensador, para não dizer um gênio de sua geração. As grandes sínteses não são totalmente dadas ou elaboradas por um sujeito individual. na verdade, resultam das formulações de um sujeito transindividual, constituído a um só tempo pelo coletivo que as potencializaram e pelo indivíduo que as ordenou e exprimiu de maneira adequada e oportuna. Esta adequação e oportunidade são determinadas pelo contexto, inclusive quanto à forma, abre parênteses, filosófica, científica, plástica, literária, pedagógica, etc. Fecha parênteses. Esta mais longa digressão teórica comprovar-se-á necessária posteriormente quando examinarmos as críticas ao pensamento freiriano, principalmente as que lhe atribuem, entre aspas, fragilidades, por ter absorvido conceitos díspares de outros intelectuais de seu tempo. É bom não esquecer que a originalíssima e exaustiva síntese crítica de Karl Marx sobre o capitalismo teve por base o pensamento dos socialistas utópicos, da filosofia idealista alemã e até dos economistas burgueses clássicos. 2. Cenário internacional. O imediato pós-guerra foi envolvido pelo otimismo da paz e da vitória da democracia. Afinal, as ditaduras nazifascistas do eixo tinham sido derrotadas pelos aliados. Pede página 11. Nesse momento era conveniente fazer vista grossa à ditadura stalinista, pois os soviéticos haviam dado uma imensa colaboração à vitória aliada, derrotando os alemães numa das mais sangrentas frentes de batalha, que, se ultrapassada, daria acesso aos nazistas aos poços de petróleo da Ucrânia. Contudo, o horizonte logo se turvou ante o desenvolvimento de um antagonismo insuperável entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, entre parênteses, URSS, cada um com seu séquito de alinhados, configurando a Guerra Fria entre a cortina de ferro e a cortina de dólar. A bipolaridade política, então moldada dos regimes nacionais, pede página 12, e do próprio concerto mundial, acabou por completar o processo de enfraquecimento porque vinha passando a chamada Europa Ativa, desde o final da Primeira Guerra Mundial, entre parênteses, 1914-1918. Pede página 12. A vitória do stalinismo sobre o trotskismo na União Soviética acabou por sepultar o, abre aspas, projeto internacionalista, fecha aspas, dos comunistas, justificando a expansão do ideário e do regime socialista no interior dos Estados Nacionais. Essa reordenação das potências mundiais e a nova correlação de forças no planeta apontavam para uma guerra ideológica radical no interior das formações sociais e dos Estados Nacionais, uma vez que cada superpotência procurava atrair para si todo e qualquer eventual simpatizante, todo e qualquer cooptável. A propaganda era a principal arma nessa guerra, sem fronteiras, embora as superpotências estimulassem conflitos, entre aspas, quentes, localizados, uma vez que eles, além de potencializarem novos aliados, permitiam o escoamento da produção estocada dos complexos industriais militares. A exacerbação ideológica do período pode ser percebida na atitude dos Estados Unidos, que, por exemplo, não hesitaram em ameaçar a solidariedade continental em nome do combate à penetração da influência socialista na América Latina e no Caribe. Abre aspas. Em 1948, a criação da OEA, durante a realização da 9ª Conferência Interamericana em Bogotá, coincide com o sensível declínio da política de boa vizinhança, inaugurada pelo presidente Roosevelt. O problema central reside no fato de que os Estados Unidos colocam como eixo principal de suas relações com a América Latina a defesa contra a infiltração comunista, o que resulta numa política de contemporização, quando não de incentivo direto às ditaduras mais reacionárias. Somoza, entre parênteses, Nicarágua, Odria, entre parênteses, Colômbia, Trujillo, entre parênteses, República Dominicana, Batista, entre parênteses, Cuba, etc. Fecha aspas. Abre parênteses, Odália, 1987, páginas 359-360. Fecha parênteses. Uma onda de pessimismo já vinha varrendo a Europa desde o período entre guerras, atingindo boa parte do mundo e expressando-se filosoficamente no existencialismo. Foi Soren Kierkegaard, o verdadeiro, abre aspas, iniciador da nova significação dada à ideia de existência, não mais sinônimo de ser, mas de subjetividade, Fecha aspas. Abre parênteses, Lalande, 1993, páginas 363-64, citando J. Wall, de estudos kierkegaardianos. Fecha parênteses. Porém, suas maiores expressões filosóficas foram Heidegger, Karl Jaspers e Jean-Paul Sartre, ainda que os dois primeiros rejeitassem sua inclusão no universo dos pensadores existencialistas. Como diz o autor do Vocabulário Técnico e Científico da Filosofia, abre aspas, conviria, pois, reservar o termo existencialismo para a filosofia de Sartre, de Merleau-Ponty e de Simone de Beauvoir, que aceitam esta designação, e para a de Gabriel Marcel, já que ele aceitou frequentemente ser chamado, entre aspas, existencialista cristão. Fecha aspas. Abre parênteses, Lalande, 1993. Fecha parênteses. É certamente em Jean-Paul Sartre que o existencialismo encontra sua expressão filosófica. Abre parênteses, O Ser e o Nada, 1943. Fecha parênteses. E literária. Abre parênteses, romances como Idade da Razão, contos como O Muro e peças de teatro como A Náusea, fecha parênteses. Como grandes expressões literárias do existencialismo, também não é possível esquecer Camus e, em certo sentido, Kafka. Estas manifestações do espírito humano, centradas no pessimismo, no absurdo e na morte, exprimem a ruptura em relação ao otimismo de uma sociedade burguesa que construiu e preservou, até a depressão do entre-guerras, um novo gênero literário, o romance, e nele uma individualidade enfática, a do, entre aspas, herói demoníaco, de Lukács, ou do, entre aspas, herói problemático, de Goldman, 1967. O existencialismo foi muito importante para a geração dos anos 1950 e 60 no Brasil, e dessa forma acabou por insinuar-se no pensamento freiriano dos primeiros escritos. Mas é por intermédio de Gabriel Marcel que Paulo abebera-se dessa fonte. Posteriormente, ao falarmos das influências sofridas por ele, reconstituiremos as principais posições da democracia cristã, destacando no pensamento católico este filósofo, entre aspas, existencialista cristão, além de Jacques Maritain e Emmanuel Mounier, também muito presentes no quadro ideológico do pós-guerra e nas referências de Paulo Freire. Toda uma geração fora sacrificada nas duas grandes guerras interimperialistas e não havia perspectiva de eliminar, definitivamente, a possibilidade de novos conflitos. A paz mundial se equilibrava sobre o tênue fio de um temor mútuo dos dois grandes, que acabaram por desencadear uma verdadeira corrida armamentista, além de permanecer no ar, como a espada de Damocles na cabeça da humanidade, a real ameaça de, entre aspas, esquentamento da Guerra Fria, como demonstrava o conflito instalado na Coreia, entre parênteses, 1950. Mesmo vitoriosas, porém fragilizadas, demográfica e economicamente, pela devastação dos combates, foram palco imediato das guerras mundiais, as nações europeias assistem à derrocada de seus impérios coloniais, formados a partir da segunda expansão neocolonial do século XIX, movimento do qual os conflitos interimperialistas foram sequelas históricas quase automáticas. Certamente por isso, o pessimismo e, no limite, o fatalismo das doutrinas do pós-guerra atingiram a Europa ativa mais do que qualquer outra formação social. E como a influência francesa era muito grande sobre a intelectualidade brasileira, não é de se estranhar que ainda por um bom tempo as ideias do país gaulês fizessem sucesso entre nós. No entanto, a norte-americanização do mundo ocidental já começara desde a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Com a satelização do Brasil pelos Estados Unidos, especialmente a partir da Segunda Guerra, o alinhamento cultural foi progressivamente acompanhando o alinhamento político, e as formulações dos teóricos norte-americanos começaram a competir no mercado das ideias brasileiras. Veremos mais à frente como os intelectuais brasileiros da década de 1950 se tornaram tributários do pensamento norte-americano. Pede página 13. Pede página 13. É emblemático que, mesmo o neotomismo, típico do novo cristianismo engajado europeu, tenha chegado ao Brasil por intermédio de Jacques Maritain, um francês radicado nos Estados Unidos e que lecionava na Universidade Católica de Washington. Paulo Freire, como os intelectuais brasileiros da época, não esconde seu débito com as teorias pedagógicas de John Dewey, que chegaram ao Brasil principalmente por intermédio de Anísio Teixeira. Por isso é fácil compreender também porque o pessimismo existencialista nos apanha apenas como, entre aspas, charme, uma vez que o otimismo do aliado maior, em ascensão, fala mais alto em termos de democracia burguesa. Ao mesmo tempo, as esquerdas também se mostravam otimistas em relação ao projeto socialista institucionalizado na Rússia, em expansão para a Europa de Leste, num certo sentido, insinuando-se até mesmo na América Latina. Nesse cenário de pós-guerra, uma outra concepção ideológica ganhou força, ainda que sob tendências diversas. A democracia cristã, decorrente das iniciativas papais do final do século XIX, especialmente de Leão XIII, entre parênteses, 1808-1903, que, retornando a Tomás de Aquino, abre parênteses, 1227-1274, fecha parênteses, revigora a escolástica e o tomismo. Pede página 14. Não esquecendo que o, entre aspas, doutor da igreja, buscara cristianizar Aristóteles e, por isso, sua obra tem um amplo e forte componente secular e politológico. A encíclica Rerum Novarum, abre parênteses, 15 de maio de 1891, fecha parênteses, era o coroamento de um conjunto de 5, nas quais o papado leonino explicitava a posição política da Igreja Católica. Immortale Dei, entre parênteses, 1885, sobre a Constituição Cristã dos Estados. Diuturnum Illude, entre parênteses, 1887, sobre a origem do poder. Libertas Praestantissimum, entre parênteses, 1888, sobre a concepção católica de liberdade. E Sapientiae Christiane, entre parênteses, 1890, sobre os deveres cívicos dos cristãos. Os especialistas em história do catolicismo e das ideias políticas hesitam quanto à explicação do sucesso da democracia cristã. Abre aspas. Mas a força eleitoral dos partidos democratas cristãos é mais evidente do que a originalidade de sua doutrina. Se nos limitamos à França, é surpreendente constatar que os dois pensadores católicos cuja influência é mais forte, Maritain e Mounier, têm um e outro, sobretudo o segundo, tomado distância da democracia cristã. Trata-se de saber se o sucesso da democracia cristã é outra coisa que uma simples adesão dos cristãos à prática democrática, e se corresponde a uma concepção especificamente cristã da política. Fecha aspas. Abre parênteses. Touchard, 1970, página 835. Fecha parênteses. Pede página 15. Tradução de José Eustáquio Romão. Vejamos, porém, ainda que sumariamente, dados os limites desta contextualização, a contribuição política de Jacques Maritain e Emmanuel Mounier. Pede página 16. Alertando, porém, que Mounier não figura nas referências bibliográficas de educação e atualidade brasileira. Inspirando-se em Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, Maritain desenvolve a teoria do estado do bem comum, mas sempre afirmando a primazia do espiritual. Em Humanisme Integral, entre parênteses, 1936, obra que influencia sobremaneira a intelectualidade brasileira, especialmente por intermédio de Alceu Amoroso Lima, abre parênteses, pseudônimo Tristão de Ataíde, fecha parênteses, expõe os planos espiritual e temporal como inteiramente distintos, mas alerta o cristão para não os separar em sua militância temporal. Em outros termos, sua ação na secular não deve deixar de ser guiada pelos princípios e fundamentos católicos, portanto, do plano espiritual. Abre aspas. O cristão não dá sua alma ao mundo, mas ele deve ir ao mundo, deve falar ao mundo, ele deve estar no mundo, no mais profundo do mundo. e eu não digo somente para dar testemunho a Deus e à vida eterna. Digo-o para que também tornar cristão seu trabalho de homem no mundo e para fazer avançar a vida temporal até plagas de Deus. Fecha aspas. Abre parênteses. Maritain, 1936. Apud Touchard, 1970. Página 837. Fecha parênteses. Pé de página 17, tradução de José Eustáquio Romão. Maritain recusa a concepção de soberania temporal, atribuindo-a somente a Deus, e desenvolve um conceito de democracia comunitária, além do mero respeito a normas constitucionais e ao jogo parlamentar. Para ele, o regime democrático é o respeito a cada pessoa humana. E neste nível também se situa Emmanuel Mounier, entre parênteses 1905-1950, com seu personalismo. Segundo Marcel Prelot, entre parênteses 1970, página 699, o termo, entre aspas, personalismo, foi criado por Charles Renouvier e corresponde a, abre aspas, toda a doutrina que atribui às pessoas um lugar importante na realidade, ou que as tem, a fortiori, por única realidade. Fecha aspas. Entre parênteses, idem, página 710. Pé de página 18, idem. Este politólogo classifica várias correntes dentro da doutrina. Personalismo clássico, entre parênteses, Lavelle e Senne. Personalismo existencialista, abre parênteses, Scheller, Buber, Gabriel Marcel, Berdiaf e Né Donsele. Fecha parênteses. Personalismo tradicionalista, abre parênteses, G. Thibon e J. de Fabregues. Fecha parênteses. E personalismo democrático, abre parênteses, J. Vialatoux e P. Archambault. Fecha parênteses. Contudo, alcança sua grande expressão na obra de Mounier. Ele, que teve uma vida muito difícil, conheceu a censura e até a prisão, e que recusou as facilidades da sobrevivência, acabou dirigindo-se naturalmente a certo, entre aspas, progressismo e, finalmente, ao marxismo. Contudo, como Sartre, procurou adaptar a doutrina do materialismo dialético à sua própria filosofia. Abre aspas. Meu evangelho, fecha aspas, dirá Mounier. Abre aspas. É o evangelho dos pobres, fecha aspas. Abre parênteses, Apud, Touchard, 1970, página 838, fecha parênteses. Ainda segundo Touchard, ao indivíduo ele opõe a pessoa, e ao Estado, a sociedade comunitária, denunciando o capitalismo, entre parênteses, doença do dinheiro, e o socialismo, entre parênteses, doença do Estado. 3. Cenário nacional. Recuando-nos um pouco no tempo, para melhor situar o contexto brasileiro, voltemos aos anos 20 do século passado. Nesse período, até o golpe de 1964, o Brasil vive uma série de contradições, algumas das quais, de tão singulares, parecem bizarrices de um país tropical. Contudo, elas revelam, na verdade, o locus mais avançado da acumulação capitalista, numa clara demonstração de que este modo de produção apresenta uma tendência estrutural para os regimes de força, apesar de suas tonitruantes proclamações democráticas, e de que sua vanguarda deslocara-se, sorrateira e lentamente, para os países da periferia. Assim, as contradições são tão agudas que o cotidiano de arbítrio e crueldade assemelha-se ao insólito de uma formação social bizarra. Na década de 1920, explodiram mais explicitamente as crises decorrentes das divergências entre os segmentos que compunham o bloco no poder no Brasil, desde a instalação do Estado burguês no país ao final do século XIX. Abre parênteses, abolição da escravatura, proclamação da República e Constituição de 1891. Fecha parênteses. Pé de página 19. Fatos emblemáticos, segundo Décio Salles, entre parênteses, 1985, que demonstram a reconversão burguesa do Estado escravocrata moderno nacional brasileiro. A identificação e o acompanhamento dessas crises na Primeira República, abre parênteses, 1889-1930, fecha parênteses, foram facilitados pelas chamadas eleições, entre aspas, competitivas, que se deram em 1910, 1922 e 1930, e que ocorriam sempre como repercussão na superestrutura jurídico-política dos desentendimentos ocorridos entre os segmentos de elite por força de conjunturas internacionais adversas ao processo de acumulação selvagem. Foram, entre aspas, competitivas, porque nelas, diferentemente das demais, não se sabia com antecedência quem iria ser o presidente da República. E as aspas se justificam porque a, entre aspas, competição não se dava entre as classes, mas no seio da classe dominante. As crises conjunturais da economia brasileira sempre foram o rebatimento de crises nos países dominantes, porque ela se baseava fundamentalmente na exportação de produtos primários não essenciais, pede página 20, especialmente o café. Pede página 20. Chegamos a ser apelidados de, abre aspas, país da sobremesa, fecha aspas, abre parênteses, Lopes, 1997, página 27, fecha parênteses. Produtores que éramos de café, cacau e açúcar, de cuja exportação dependia a nossa economia. Assim, nossas crises eram, entre aspas, importadas, pois nada mais eram do que geradas nas conjunturas externas e transferidas aos países de economia dependente, de acordo com a clássica explicação de Celso Furtado. Entre parênteses, 1972. De fato, com uma oferta elástica e uma demanda inelástica, segundo Furtado, o café, principal sustentáculo da economia brasileira, só não gerava crises internas quando o Estado, controlado pelos cafeicultores, conseguia absorver os excedentes e estocá-los, via os mais variados mecanismos de privatização dos lucros e socialização dos prejuízos. Pede página 21. Pede página 21. Um dos mecanismos mais usados era o recurso a empréstimos estrangeiros, que nas conjunturas de crise ficavam prejudicados ou até mesmo impedidos. É interessante observar que em todas as conjunturas de crise econômica e de eleições, entre aspas, competitivas, as Forças Armadas reapareceram na política. Em 1910, foi eleito o Marechal Hermes da Fonseca, sobrinho do primeiro governante republicano, o Marechal Deodoro da Fonseca. Em 1922, o tenentismo passa a ser a maior expressão política da crise, que também deixa-se entrever no fortalecimento das esquerdas. Abre parênteses, fundação do Partido Comunista, fecha parênteses. E na Semana de Arte Moderna, abre parênteses, crise no sistema simbólico, fecha parênteses. Em 1930, pede página 22, a acumulação dos problemas gerados pelas crises conjunturais e a crise estrutural e internacional do capitalismo acabaram criando uma conjuntura favorável a uma ruptura mais profunda entre as elites brasileiras, permitindo a liquidação da chamada República Velha, por meio de um golpe militar. Pede página 22. Uma primeira bizarrice pode ser aqui constatada. O governador de Minas Gerais, Olegário Maciel, envolvendo o Estado na conspiração de 1930, nomeou em papel timbrado e, abre aspas, usando de atribuição conferida por lei, o Dr. Odilon Duarte para o lugar de assistente civil do Comando-Geral das Forças em Operações Militares do Movimento de Reivindicação Republicana, fecha aspas, abre parênteses. Texto do ato formal assinado em 10 de outubro de 1930, fecha parênteses. Na realidade, significava nomear oficialmente um de seus secretários para conspirar contra o governo da República. Sua base social de sustentação fora a oligarquia agroexportadora, incapaz de formular um projeto nacional, pois ainda que tenha realizado a Revolução Burguesa em sentido estrito, ou seja, tenha implantado e consolidado o Estado burguês no Brasil, pede página 23, continuou, entre aspas, extrovertida, por força de suas articulações com segmentos dominantes no exterior do país. Pede página 23, Versailles, entre parênteses, 1985. Vargas liquida o domínio das oligarquias tradicionais, que desempenharam até então o papel hegemônico no bloco de poder. Rearruma a nova correlação de forças entre os segmentos burgueses e inaugura um longo período de um governo aparentemente pessoal. Pede página 24. Pede página 24. Que não deve ser entendido como um recuo de classes sociais, como interpretaram alguns historiadores. A não ser em períodos muito típicos e efêmeros, o Estado pôde desempenhar um papel de árbitro entre os conflitos de interesses das diversas classes sociais. No caso brasileiro, no período que vai de 1930 a 1945, não se pode falar em imposição de um, entre aspas, governo pessoal, por ausência de uma classe dirigente. Na verdade, Vargas construiu um projeto que interessava a burguesia brasileira, pois as políticas sociais implantadas estavam tanto na linha do autoritarismo típico do período entre guerras, como na do estado de bem-estar elaborado e disseminado logo após as guerras interimperialistas, como fórmula burguesa para conter a expansão socialista. Quem ofereceu os melhores instrumentos analíticos para interpretar a questão da relação entre Estado autoritário e acumulação capitalista, portanto, entre autoritarismo e domínio classista, foi Florestan Fernandes, com seu já clássico ensaio A Revolução Burguesa no Brasil, entre parênteses, 1976. De 1930 a 1934, desenvolve-se o governo provisório, no qual já surgem as primícias das políticas que irão caracterizar todo o período, diferenciando-o profundamente da Primeira República ou República Velha. Intervencionismo, nacionalismo econômico, planejamento estatal, processo de industrialização, urbanização acelerada, exacerbação da questão social, aparecimento de partidos de dimensões nacionais, etc. Escapa aos limites desta contextualização a análise de todos os processos desencadeados e desenvolvidos na Era Vargas, mas não há como fugir a alguns breves comentários sobre alguns deles, porque são importantes para se compreender as categorias ideológicas que vão balizar as formulações teóricas e as militâncias na chamada República Populista, abre parênteses, 1945-1964, fecha parênteses. Ao contrário do período anterior, no qual predominaram o liberalismo e o federalismo, pede página 25, o governo Vargas vai se caracterizar por uma forte centralização e pelo intervencionismo estatal. Pede página 25. É claro que o federalismo brasileiro da República Velha, embora inspirado no norte-americano, com ele não pode ser comparado, na medida em que a descentralização aqui implantada, que substituiu o unitarismo do Império, favorecia apenas os grandes estados, especialmente Minas Gerais e São Paulo. Para dar um exemplo, os impostos de exportação, os mais importantes, eram arrecadados pelos estados exportadores. Este se manifesta, por exemplo, no nível da produção, pelo planejamento e pela intervenção direta do Estado no sistema produtivo, por intermédio da constituição de autarquias e empresas estatais, e nas relações de produção, por meio da legislação trabalhista. Se de um lado a legislação social significava conquistas por parte do trabalho, por outro favorecia o capital, pela expansão controlada e contida, dentro de determinados limites, dos direitos dos trabalhadores. Nesta área, como em outras, os governos de Getúlio Vargas exprimiram, abre aspas, o caráter transitório do período histórico e do comportamento pragmático e adaptável de Vargas às circunstâncias, desde que favorecesse o projeto que tinha em vista, a modernização burguesa do Brasil. É sedutor, mas enganoso, reduzir Getúlio aos rótulos de herói ou vilão, visto que são juízos de valor que, enfatizando suas responsabilidades pessoais nos acontecimentos, simultaneamente descontextualizam sua atuação histórica. Fecha aspas. Abre parênteses, Lopes, 1997, página 46. Fecha parênteses. Outro processo desencadeado e desenvolvido na era Vargas que nos interessa é o movimento de defesa do nacionalismo. É bom abrir parênteses aqui para lembrar que os traços, os processos e as categorias já pronunciadas no governo provisório amadureceram no governo constitucional de Vargas, abre parênteses, 1934-1937, fecha parênteses, para se consolidarem definitivamente no período da ditadura, traduzida no eufemismo Estado Novo, abre parênteses, 1937-1945, fecha parênteses, pede página 26, sendo que o nacionalismo foi o mais importante deles. pé de página 26. Aqui aparece mais uma das bizarrices brasileiras. O golpe do Estado Novo foi um verdadeiro, entre aspas, autogolpe, uma vez que foi desfechado pelo próprio governante Getúlio Vargas, que anulou a Constituição de 1934, na institucionalidade da qual se elegera presidente. E o curioso é que ele se constituíra numa bandeira radicalizada dos regimes nazifascistas europeus e das ditaduras populistas latino-americanas, estando certamente desautorizado no período pós-guerra, com a derrota desses regimes autocráticos. Entretanto, no Brasil, ao contrário, o nacionalismo, desencadeado por Vargas e fortalecido durante a ditadura do Estado Novo, ganhou vitalidade maior após sua queda em 1945 e passou a ser considerado uma ferramenta gnoseológica fundamental e um poderoso instrumento de luta pela libertação brasileira. Abre aspas. Da mesma forma que outros isebianos, em particular Vieira Pinto, conferiu ao nacionalismo virtudes desmesuradas. Verdade do quadro histórico, entre aspas, solução natural para a libertação das nações oprimidas pelo imperialismo. Verdade que impunha a sua realização histórica. Ao ser simultaneamente conhecimento verdadeiro e ação transformadora, o nacionalismo, embora não fosse esta a compreensão de Sodré, pé de página 27, parecia fundir ciência e ideologia, tal como outros imaginaram. Pé de página 27. Mais adiante trataremos minuciosamente do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, entre parênteses, ISEB, e das diferenças de posições de seus membros, os, entre aspas, isebianos, como são chamados no Brasil. O maior detalhamento da história e das ideias desenvolvidas pelo ISEB justifica-se nesta apresentação, por causa de sua profunda influência na concepção de educação e atualidade brasileira. Ao se tornar concreta, esta, entre aspas, verdade, não poderia ter outro nome senão revolução, como ilustres pensadores ocidentais sempre proclamaram. Fecha aspas. Abre parênteses, Moraes, 1998, página 263. Fecha parênteses. O período que vai de 1945 a 1964 corresponde a um dos raros momentos de experiência democrática burguesa no Brasil, excetuando o hiato da administração do general Dutra, entre parênteses, 1946-1950, que mesmo tendo sido apoiado inicialmente no Pacto Populista, dele se afastou, acabando por tornar-se um governo autoritário, de tendências conservadoras. Em 1950, Vargas volta ao poder pela via eleitoral, tendo que conviver com um Congresso nem sempre dócil às suas propostas, dificultando, portanto, a concretização de seu projeto populista. Caminha-se para o fortalecimento do Pacto Populista, já estabelecido para a eleição de Dutra, e metafórica e pragmaticamente configurado na aliança entre o Partido Trabalhista Brasileiro, entre parênteses PTB, de base sindicalista, e o Partido Social Democrático, entre parênteses PSD, que não tem nada a ver com a social-democracia europeia, mas, ao contrário, significava a aglutinação de, abre aspas, novas elites formadas à sombra de Getúlio, especialmente a burocracia e os novos grupos rurais. Fecha aspas. Abre parênteses, Lopes, 1997, página 70. Fecha parênteses. Esta aliança merece um comentário um pouco mais extenso, pois é no cenário político por ela construído que Paulo Freire escreverá sua primeira obra e desenvolverá as primeiras experiências de educação de adultos, a partir das quais construirá as concepções definitivas que o projetarão como cidadão do mundo. O PTB foi o coroamento e a institucionalização de uma relação que se estabelecera desde o governo provisório, entre parênteses, 1930-1934, entre as administrações de Vargas e os sindicatos. No espectro partidário pós-1945, representava a sigla mais progressista, com a defesa intransigente do nacionalismo econômico e das leis sociais. Nele buscaram abrigo os militantes da esquerda, cujas agremiações, apesar da, entre aspas, redemocratização, foram proibidas, como é o caso do Partido Comunista. Portanto, na verdade, o PTB representava uma verdadeira frente partidária, com tendências que iam do centro à extrema esquerda. Já o PSD demonstraria na sua trajetória, e não podia ser diferente se considerarmos o perfil ideológico dos segmentos que o compunham, sua tendência estrutural para a direita. Por isso, será um partido que se caracterizará pela ambiguidade e pela moderação, sem falar que sua obsessão pelo poder o tornava essencialmente fisiológico. Pede página 28. Lopes, abre parênteses, 1997, página 70, fecha parênteses, prefere denominar, abre aspas, partido das conveniências, fecha aspas. Parece-nos, porém, que as conveniências e o pragmatismo político são eufemismos para encobrir o fisiologismo, que na verdade representam. Desta forma, a aliança entre os dois partidos constituiu o que foi denominado na historiografia brasileira por pacto populista, que consistiu num acordo tácito, costurado de cima para baixo, entre os trabalhadores e as novas elites, significando, na verdade, uma tentativa de construção de uma base social heterogênea de sustentação política para as lideranças carismáticas inscritas no universo do projeto político burguês. O pacto, abre aspas, atraía o voto conservador, que via no PSD o elemento capaz de segurar o radicalismo do PTB, e também a massa trabalhadora urbana, que via no PTB o seu natural representante. O acordo PTB-PSD inevitavelmente trouxe embutido, enquanto expressão partidária, a essência do populismo. Reformismo com conciliação, mudança com acomodação, transformações com compromissos. Fecha aspas. Abre parênteses, Lopes, 1997, páginas 70-71. Fecha parênteses. Os tênues liames entre interesses tão díspares quase se romperam em 1954, por ocasião do suicídio do presidente Getúlio Vargas. E mesmo aí, antecipando o desfecho de sua tendência estrutural, o PSD aproximou-se da União Democrática Nacional, entre parênteses UDN, agremiação partidária expressiva que também surgira no processo de redemocratização, abre parênteses, imediato pós-guerra, fecha parênteses, e que aglutinava as classes e os segmentos de classes mais conservadoras da sociedade brasileira. Quando, por exemplo, a UDN vociferava contra Vargas, conspirando abertamente para a renúncia do presidente, instigando os militares e buscando apoio nos Estados Unidos, pede página 29. O PSD apresentou, em suas iniciativas e atitudes, vários sintomas da tentação direitista. Pede página 29. Buscando salvaguardar os interesses de seus capitalistas no Brasil, o governo norte-americano apoiava, ilegal e descaradamente, os ataques do deputado Carlos Lacerda, principal opositor do regime, alimentando uma campanha de difamação carregada de anticomunismo. O nacionalismo de Vargas prejudicava os interesses do capital estrangeiro. Em 1945, sua destituição se dera em nome da vitória dos aliados, portanto de seu, entre aspas, direitismo. Então, as pressões para sua saída buscavam legitimação numa suposta, entre aspas, esquerdização de Vargas. No fundo, o apoio a ambas as campanhas tinha por finalidade defender a, entre aspas, satelitização da América Latina, a órbita do bloco norte-americano na Guerra Fria e proteger o capital norte-americano investido no Brasil, respectivamente. As agendas ocultas nem sempre são coerentes em suas críticas aos adversários. E só não rompeu o pacto em 1954 porque o suicídio de Vargas reverteu o apelo político da oposição udenista, sendo Carlos Lacerda e seus sequazes demonizados. Por este motivo, se diz que o suicídio do presidente adiou por 10 anos o golpe preparado para ocorrer em 1954-55. Nessa época, várias foram as manobras da UDN, por exemplo, para eleger um governo de direita no lugar de Vargas, nas idas e vindas de sua sucessão em mais de um ano que faltava para concluir o mandato. O Brasil teve 3 presidentes interinos nesse período: João Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos. Os dois primeiros, disfarçada ou ostensivamente, apoiaram a tese da UDN contra a posse de Juscelino, usando o descabido argumento de que ele não alcançara a maioria absoluta dos votos no pleito de 1955. foi necessário um, abre aspas, golpe preventivo, fecha aspas, liderado pelo general Henrique Dufles Teixeira Lott, derrubando Café Filho, que quis voltar ao poder depois de ter se afastado sob a alegação de problemas de saúde, e Carlos Luz, que foi obrigado a fugir em companhia de Carlos Lacerda e outros golpistas. Portanto, o governo Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre parênteses 1956-61, popularmente conhecido como governo JK, já começara sua trajetória sob a ameaça de instabilidade institucional e política. A muito custo, usando de vários expedientes, o presidente conseguiu reconstruir a estabilidade do Pacto Populista. Foi nesse período, seguindo a trilha já lançada por Vargas, que a teoria do desenvolvimentismo foi formulada, sendo associada à categoria do nacionalismo. O nacional-desenvolvimentismo, típico do governo JK, foi um instrumento importante na construção do frágil equilíbrio entre a abertura do país ao capital estrangeiro e a preservação da emergência popular na arena política. Pede página 30. A precária estabilidade política do Pacto Populista teria alcançado seu ótimo momento no governo JK, segundo a tese central da obra de Benevides, entre parênteses, 1979. Nessa época nasceu, efetivamente, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, entre parênteses, ISEB, embora tenha sido criado por um decreto do governo de João Café Filho, no dia 14 de julho de 1955. Para o qual convergiram as teses mais importantes do nacional-desenvolvimentismo. Nele também se refletiram todas as tensões de um projeto de sociedade que carregava em seu seio contradições estruturais insuperáveis. Tanto Lincoln de Abreu Pena, entre parênteses, 1999, página 228, quanto Daniel Picault, entre parênteses, 1990, páginas 107, 108, pede página 31, atribuem a origem do ISEB ao grupo Itatiaia, entre parênteses, 1952, e a seu sucedâneo, o Instituto Brasileiro de Economia, Sociologia e Política, entre parênteses, IBESP, organizado como instituição privada no ano seguinte. Pede página 31. Este, inspirado na tese que Alzira Alves de Abreu defendeu na Universidade René Descartes, em Paris, em 1975, sob o título, abre aspas, Nationalisme et tension politique au Brésil, un étude sur l'ISEB, fecha aspas. O primeiro nasceu das reuniões mensais que um grupo de intelectuais paulistas e cariocas realizaram nessa localidade do estado do Rio de Janeiro. Pede página 32. Dentre os paulistas, destacaram-se Roland Corbusier, Miguel Reale, Almeida Salles e Paulo Edmar de Souza Queiroz. Dos cariocas merecem ênfase Hélio Jaguaribe, Rômulo Almeida e Inácio Rangel. Além desses juristas e economistas, intelectuais como os sociólogos Guerreiro Ramos e Cândido Mendes de Almeida também participaram das discussões do grupo. A curta vida do grupo se deveu, certamente, aos conflitos teóricos internos, pois ele se dividia em várias tendências. Dentre elas, as mais polêmicas foram as travadas entre os intelectuais independentes, alguns egressos do integralismo, abre parênteses, Corbusier, pede página 33, Reale e Almeida Salles, fecha parênteses, e burocratas do governo Vargas, abre parênteses, Rômulo Almeida, Otomi Strauch e Inácio Rangel, fecha parênteses. Pede página 33. Não deve ser confundido com Charles-Édouard Jeanneret, dito Le Corbusier, grande arquiteto que, inclusive, influenciou Oscar Niemeyer e Lúcio Costa na concepção de Brasília como cidade linear. Abre parênteses, ver FGV, 1986, páginas 179 e 180, fecha parênteses. Com a dissolução do grupo Itatiaia, os cariocas criaram o IBESP, pede página 34, que agregou mais tarde Nelson Werneck Sodré. Pede página 34. Apenas um paulista dele participou, Roland Corbusier. Ambas as iniciativas concretizavam a intenção de, abre aspas, um grupo intelectual, entre colchetes, que se propunha a assumir a liderança na política nacional, entre colchetes, a suscitar o esclarecimento ideológico das forças progressistas, burguesia industrial, o proletariado e os setores técnicos da classe média, e a arregimentação política dessas forças, abre colchetes, autodefinindo-se como uma, fecha colchetes, vanguarda política capaz e bem organizada, fecha aspas. Abre parênteses, Schwarzman, Apud, Pekaut, 1990, páginas 108, 109, fecha parênteses. Pede página 35. Pede página 35. Pekaut extraiu os trechos desta citação do prefácio que Simon Schwarzman redigira para a reedição de alguns artigos dos Cadernos de Nosso Tempo, uma publicação do IBESP, da qual saíram apenas 5 números. Com a morte de Vargas, instalara-se uma verdadeira crise política e institucional que impediria, pensavam alguns, o desenvolvimento da pretensão desses intelectuais em interferir, por intermédio do aparelho de Estado, nos destinos do desenvolvimento da nação. De fato, o período foi muito confuso e a tendência predominante era contrária às orientações do, entre aspas, varguismo, mais convergente com a pretensão do grupo Itatiaia e do IBESP. João Café Filho, do Partido Social Progressista, entre parênteses PSP e vice-presidente da República, assumiu o governo federal, cercando-se de ministros da UDN, como Eugênio Gudan, que anulou as medidas restritivas de Vargas com a Instrução número 113, da Superintendência da Moeda e do Crédito, entre parênteses SUMOC, facilitando o ingresso de capital estrangeiro no país. Como resultado do pleito de 1955, foram eleitos Juscelino e João Goulart pela coligação PTB-PSD, derrotando Juarez Távora, entre parênteses UDN, Ademar de Barros, entre parênteses PSP, e Plínio Salgado, do Partido de Representação Popular, entre parênteses PRP. Após o fracasso da tentativa de impedimento da posse dos eleitos pela manobra da exigência da maioria absoluta de votos, Carlos Lacerda, o principal porta-voz da UDN e algoz do getulismo, pede página 36, ainda tentou estabelecer uma relação ilegal entre o vice-presidente eleito e o justicialismo de Perón, por intermédio da falsa carta brande, pede página 37. Pede página 36. Lembrar que Juscelino foi eleito na esteira política do legado de Vargas e João Goulart foi seu ministro do Trabalho, defenestrado por um, abre aspas, Memorial dos Coronéis, fecha aspas, quando defendeu 100% de aumento do salário mínimo no governo anterior. Pede página 37. Lacerda publicou uma carta, supostamente enviada pelo deputado argentino Antônio Jesus Brandi a Jango, abre parênteses, apelido popular de João Goulart, fecha parênteses, na qual ficavam patentes as articulações do então ministro do Trabalho de Vargas com Perón, para deflagrar um movimento armado e implantar uma república sindicalista no Brasil. Abre parênteses, Fausto, 1999, página 420, fecha parênteses. Alegando motivos de saúde, Café Filho afastou-se do governo, sendo substituído pelo presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz. Na presidência da República, Carlos Luz conspirou abertamente para o impedimento da posse de Juscelino, quando sofreu um, entre aspas, golpe preventivo, desfechado por Lote, que declarou a deposição de Café Filho e Carlos Luz, empossando o vice-presidente do Senado, Nereu Ramos, no cargo maior do país. Sob estado de sítio, Juscelino e Jango tomaram posse em 1956. Apesar de todo esse ambiente adverso, Café Filho assinara o decreto que criou o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, entre parênteses ISEB, em 14 de julho de 1955, vinculando-o ao Ministério da Educação. Os historiadores do ISEB distinguem três fases em sua trajetória histórica, visto que, abre aspas, conflitos no plano teórico e ideológico, que chegaram a provocar crises e dissensões internas, acompanharam toda a vida da instituição. Fecha aspas. Abre parênteses, Toledo, 1998, página 245. Fecha parênteses. Em ISEB, Fábrica de Ideologias, entre parênteses, 1977, Toledo chega a questionar a existência de um, entre aspas, pensamento isebiano, tais as divergências, apesar do interesse comum em interferir no processo de desenvolvimento nacional a partir da mobilização de suas classes mais dinâmicas. Assim, mesmo que a negação de uma identidade conceitual hesebiana pareça exagero, as divergências realmente marcaram a vida da instituição, que passou pelas seguintes fases. Primeira, estende-se de sua criação até 1958. Contou com o apoio incondicional do ministro da Educação e Cultura, Cândido Mota Filho, que designou Roland Corbusier para dirigi-lo, ainda que o membro mais ativo e mais dinamizador da instituição tenha sido Hélio Jaguaribe. Nessa época, foram criados vários departamentos, coordenados por intelectuais que marcariam profundamente as ideias e as iniciativas políticas do período. O Departamento de Filosofia ficou com Álvaro Vieira Pinto, o de História com Cândido Mendes, o de Economia com Evaldo Correia Lima, o de Sociologia com Alberto Guerreiro Ramos e o de Ciências Políticas com Hélio Jaguaribe. Além dos departamentos, foi constituído o Conselho de Tutela, no qual figuravam, dentre outros, Anísio Teixeira, grande expoente da educação e um dos principais líderes do movimento da Escola Nova, Nelson Werneck Sodré, militar nacionalista do grupo do general Newton Estilac Leal, e Roberto Campos, pede página 38, que viria a ser presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, entre parênteses BNDE, no governo JK e ministro importante da área econômica na época dos governos militares. Pede página 38. Roberto Campos exerceu papel secundário no ISEB, tendo dele se desligado em 1958, por suas posições antinacionalistas, recebendo inclusive acusações de entreguismo. Segunda. Em 1958, o ISEB teve seus estatutos modificados, em virtude da discussão sobre a predominância do unitarismo ou do pluralismo teórico na instituição. Pela diferença de um voto, entre parênteses, o de Sodré, prevaleceu o segundo, estabelecendo-se ainda maiores poderes para o diretor, entre parênteses, Roland Corbusier. O Conselho de Tutela foi substituído pelo Conselho de Professores. Vários membros, então, se demitiram do Instituto, dentre eles Jaguaribe, Roberto Campos, Evaldo Correia Lima, Anísio Teixeira, os que mais se aproximavam da política governamental. Guerreiro Ramos também se afastou. Nessa etapa, a entidade se torna mais progressista, promovendo cursos para sindicalistas militares, nacionalistas e estudantes, recebendo evidentemente os ataques da sanha anticomunista da direita brasileira. Terceira, o ministro da Educação designa Álvaro Vieira Pinto para a direção da instituição, e o ISEB assume um caráter explicitamente político, identificando-se com a esquerda. Participa da mobilização popular pelas, entre aspas, reformas de base do governo João Goulart. Escreve alguns dos Cadernos do Povo, publicados pela editora Civilização Brasileira, e influencia os Centros Populares de Cultura, entre parênteses, CPCs. Nessa fase, atraiu vários professores e intelectuais do PCB para seus quadros e atividades, sendo, por isso, fechado uma semana depois do golpe militar de 1964. Segundo um de seus historiadores, abre aspas, o ISEB começou pelo nacional desenvolvimentismo, continuou com o nacionalismo populista e terminou no nacionalismo marxista. Fecha aspas. Abre parênteses, Pecote, 1990, página 114. Fecha parênteses. As mutações que se pode perceber ao longo da história da instituição refletem não só a hegemonia de determinada tendência no seu interior, mas também o grau de articulação dessa tendência com o governo. Contudo, o caráter, entre aspas, chapa branca do ISEB, até mesmo quando articulado com uma administração considerada conservadora, não impediu que fosse considerado um espaço importante para a atuação das esquerdas brasileiras, quando o populismo também se aproximava mais de uma posição esquerdizante. Ele é um exemplo notável na história da sociedade ocidental da relação tensa que se estabelece sempre entre o intelectual e o poder. Não é à toa que figure como capítulo importante, quer seja nas historiografias ditas progressistas, pede página 39, quer seja nas consideradas mais conservadoras, pede página 39. Aparece com destaque em História do Marxismo no Brasil, abre parênteses, Moraes, 1998, página 245 e seguintes, fecha parênteses. Ao final do governo Juscelino, finalmente a UDN lograva chegar ao poder, porém de maneira enviesada. Escolhera para candidato um líder carismático, com carreira política em São Paulo, apesar de sua origem mato-grossense, Jânio da Silva Quadros. Eleito por expressiva maioria de votos em 1961, Jânio muito cedo demonstraria, no governo federal, que não se dobraria às orientações da direita udenista. Aliás, um dos grandes representantes dessa agremiação partidária, em tom de blague, mas com muita propriedade, afirmou que, abre aspas, Jânio era a UDN de porre, fecha aspas. Referia-se às bebedeiras do presidente, mas em sentido metafórico e sem o querer, Afonso Arinos de Melo Franco, autor da frase, acabou profetizando o final ridículo da União Democrática Nacional. Afinal, suas lideranças, que se comprometeram com o golpe de 1964, acreditando que os militares lhes daria o poder logo após o, abre aspas, afastamento do perigo subversivo esquerdista, fecha aspas, enganaram-se redondamente. O próprio Carlos Lacerda teria seus direitos políticos cassados, mais tarde, pelo regime militar. Como todos sabemos, Jânio tentou repetir o alto golpe de Getúlio, pé de página 40, mas não deu certo. Renunciou antes de 7 meses de governo na expectativa de ser chamado de volta, com poderes excepcionais. Pé de página 40. Inclusive, a carta de renúncia é uma paráfrase, também ridícula, da carta-testamento de Getúlio Vargas. O vice-presidente da República, novamente João Goulart, encontrava-se na China e foi pressionado a não retornar ao país para assumir o governo. Abre aspas. Para se evitar a guerra civil, fecha aspas. Diz a maioria de nossos historiadores. A saída foi a adoção do parlamentarismo, introduzido no país pelo Ato Adicional, emenda à Constituição que determinava o presidencialismo. Em outros termos, o presidente João Goulart reinaria, mas não governaria, pois o governo ficaria a cargo de um conselho de ministros, ou mais especificamente, de um primeiro-ministro. Este arremedo de parlamentarismo foi tolerado por Jango, pois o ato adicional previa um plebiscito em 1963, no qual seria confirmada ou não a nova forma de governo do Brasil. As dificuldades institucionais do período e a crise que continuava grassando na economia e nas relações sociais acabou favorecendo a pregação, entre aspas, janguista, contrária ao ato adicional. Em 3 de fevereiro de 1963, o presidencialismo era restaurado e o varguista João Goulart recuperava plenos poderes. É durante essa fase de seu governo que são lançadas as reformas de base, acelerando a esgarçadura do Pacto Populista, que sobrevivera em 1954 por causa do suicídio de Vargas e em 1961 pela adoção do parlamentarismo biônico. É nessa fase do governo João Goulart que ocorre a grande mobilização popular, em defesa das reformas de base e, no caso específico da educação, são desencadeadas as campanhas maciças de alfabetização e educação de base, que adotaram o então denominado Método Paulo Freire, tornando o educador pernambucano conhecido em todo o Brasil. Mas este Paulo Freire já é posterior ao criador de educação e atualidade brasileira, como demonstraremos a seguir, ainda que esta obra já contivesse as linhas mestras de suas propostas e estratégias. 4. Fontes, estrutura e ideias. Antes de mais nada, é necessário destacar que um estudo exaustivo e praticamente definitivo sobre as referências e a elaboração pessoal de Paulo Freire em Educação e Atualidade Brasileira já foi feito por Celso Beisegel, entre parênteses, 1989. Quem quiser examinar os detalhes do que Paulo extraiu de cada um dos filósofos, sociólogos, economistas, psicólogos, etc., brasileiros ou não, e de como ele realizou suas sínteses, delas derivando suas próprias formulações, tem o trabalho de Beisegel como leitura obrigatória. Nessa contextualização, para atender ao desejo de Paulo, que conhecia bem a obra de seu amigo Beisegel, mas mesmo assim insistia na contextualização, procuramos ressaltar os elementos do contexto histórico mais geral do que propriamente do contexto intelectual, tão bem reconstituído por esse primeiro estudioso de Paulo Freire. Assim, neste item da contextualização, não iremos tratar de forma exaustiva das fontes, nem de todos os conceitos e categorias que Paulo Freire, a partir da aproximação de cada autor que escolheu como referência, desenvolveu em Educação e Atualidade Brasileira e nas demais obras do conjunto de sua lavra. Destacaremos mais temas e reflexões que fazem desse primeiro livro uma obra importante, não apenas como curiosidade histórica, mas como um livro que continua atual, quer seja por seu testemunho crítico de uma época importante da história recente do Brasil, quer seja pelas ainda, infelizmente, pertinentes observações a respeito da realidade assistencialista, autoritária e paternalista de nossas relações sociais e da educação, entre aspas, inautêntica e, entre aspas, inorgânica, que ainda predomina em nosso sistema educacional, entre aspas, bancário, como o próprio Paulo afirmará mais tarde. Entretanto, felizmente também, continuam atuais as proposições do Paulo Freire desse texto fundador de uma nova corrente no pensamento educacional brasileiro, e, por que não dizer, na história geral das ideias pedagógicas. Como esclarecemos, Educação e Atualidade Brasileira é um trabalho escrito em 1959. Na, entre aspas, introdução, Paulo Freire já adianta os conceitos que vai trabalhar, alguns dos quais permanecerão no quadro de suas preocupações ao longo de toda a sua vida. Nos dois primeiros capítulos, ele se propõe a reconstruir criticamente o contexto brasileiro da época, a, entre aspas, atualidade, mencionada no título da obra, a partir das referências e análises que vai buscar nos intelectuais brasileiros vinculados ao ISEB. No terceiro e último capítulo, pé de página 41, ele se concentra na estrutura da educação brasileira, entre aspas, inautêntica e, entre aspas, inorgânica, no sentido da construção da consciência crítica, da transformação da massa em povo. Pé de página 41. As, entre aspas, conclusões não ocupam mais do que uma página e meia. O, entre aspas, anexo 1, é uma notícia sobre os resultados de uma experiência em unidades pedagógicas da zona paroquial de Casa Amarela, em Recife, que ele citara no texto, e o, entre aspas, anexo 2, é apenas um diagrama construído por ele, relacionando os tipos, entre parênteses, graus, de consciência. Paulo apresenta no texto, sem cair nos exageros do voluntarismo isebiano, uma relativa crença na fase de transição pela qual passava o Brasil de então. Reconhecia mesmo que o momento se apresentava como uma oportunidade histórica para a construção de uma sociedade desenvolvida, mais livre e mais justa. No entanto, revela simultaneamente certa desconfiança, demonstrando ter consciência dos limites políticos do populismo, porque via na massificação própria do regime um recuo em relação à transitividade conquistada pelos processos estruturais da economia e da urbanização. Não é aí que está sua discordância explicitada em relação aos isebianos, possibilidade de, entre aspas, involução para a, abre aspas, consciência transitiva ingênua, fecha aspas. Certamente é daí também que derivaria sua opção pela pedagogia, mesmo não sendo pedagogo de formação, como um instrumento de luta pela libertação dos oprimidos. Na, entre aspas, introdução, ele adianta sua concepção de homem, como ser de relações, aberto, transitivo. E quando pensamos que está tratando de uma mera abstração, ele recupera a dimensão da historicidade e, dialeticamente, explicita-o como potencial sujeito, entre parênteses, condicionado, de sua própria história. Abre aspas. A posição que ocupa na sua circunstância é uma posição dinâmica. Trava relações com ambas as faces de seu mundo, a natural e a cultural. No jogo de suas relações com esses mundos, ele se deixa marcar, enquanto marca igualmente. Abre parênteses, EAB, página 8, fecha parênteses, fecha aspas. Pé de página 42. As citações de Educação e Atualidade Brasileira da edição realizada pelo próprio autor serão referenciadas pela sigla EAB, seguidas da página de onde foram respectivamente extraídas. Há posições débeis e ingenuidades em seus primeiros escritos, como o próprio Paulo Freire reconheceria mais tarde, numa entrevista concedida em 1972. Contudo, ele não deixa relativizar esta afirmação. Abre aspas. O que sucedeu foi que tive sempre uma postura dialética, mas ao procurar teorizar a prática, tive momentos de ingenuidade na teoria que tentei fazer de minha prática. Pelo fato de minha prática ter sido sempre uma prática dialética, real e concreta, havia a possibilidade de superar os momentos ingênuos. Abre parênteses, Apude Bicycle, 2001, página 2. Fecha parênteses, fecha aspas. As fragilidades teóricas e epistemológicas de educação e atualidade brasileira não se constituem pelo ecletismo, nem muito menos porque Paulo Freire teria usado categorias de pensadores isebianos ou católicos, como quiseram alguns de seus críticos de esquerda, mas pelos próprios condicionamentos históricos sociais de Paulo. Contudo, tais fragilidades são as de todo e qualquer pensador, de todo e qualquer autor, por mais genial que seja. E seu julgamento posterior, sem a consideração do contexto específico, é que se constitui numa verdadeira fragilidade científica, própria dos anacronismos típicos da ortodoxia e dos fundamentalismos epistemológicos. Pede página 43. Pede página 43. Quando Paulo condicionava a publicação de Educação e Atualidade Brasileira a uma contextualização do trabalho, não demonstrava temer críticas às ingenuidades ali registradas, mas porque continuava tendo a dimensão da historicidade como ferramenta básica para análise de qualquer fenômeno humano. Toda obra, todo livro é livro datado, porque é produto humano, gerado em determinadas circunstâncias histórico-sociais. Um instrumento metodológico, abre aspas, leitura crítica da realidade, fecha aspas, de que sempre se muniu, e a realidade concreta sempre precedendo sua própria elaboração e expressão conceitual, fazem de Paulo um dialético, mesmo que ele não o confessasse explicitamente ou nem mesmo tivesse consciência de sua inserção nessa corrente epistemológica. Deixemos ao próprio Paulo a defesa em relação a essa crítica marcada de anacronismo. Abre aspas. Ocorreu comigo uma longa e lenta evolução. Apesar disso, é superficial criticar meu trabalho, denunciando os elementos idealistas de meus livros, sem considerar este a partir da linguagem do povo, dos valores do povo, de sua concepção de mundo. É necessário percebê-lo como um elemento prenunciador de minha nova posição. Fecha aspas. Pede página 44. Pede página 44. Entrevista concedida a Walter José Evangelista em 1972. Abre parênteses, Apude Bicycle, 1989, página 22. Fecha parênteses. Uma marca, entre aspas, ingênua, típica dos pensadores brasileiros da época, foi o otimismo democrático. Esta, entre aspas, ingenuidade era resultante da não percepção da contradição estrutural do pacto populista, na medida em que, para funcionar, o populismo necessitava da emergência do povo na arena política, ainda que como, entre aspas, parceiro fantasma, pede página 45, ou como massa de manobra, pede página 45, na feliz expressão de Vefort, abre parênteses, 1978, página 15 e passim, fecha parênteses. Ora, quanto mais avança esta emergência, mais se ameaçava a própria sobrevivência do populismo. Quanto mais o povo participa, mais o populismo caminha para sua superação, pois sua essência se constrói na simulação da participação e seu limite estrutural é o bloqueio à verdadeira socialização do processo decisório. Aos poucos, as iniciativas começam a escapar do controle dos líderes populistas. Por outro lado, se ele não consegue constituir a massa como base social de sustentação política, mais rapidamente é eliminado pela oposição conservadora. Dizendo de uma maneira mais simples, se o populismo não funciona, seus adversários o aniquilam. Se funciona, cava sua própria sepultura, pela superação dos limites por ele propostos, na medida em que a massa imersa na arena política tende a se transformar em povo e em sujeito de sua própria história. Abre aspas, tende a se transformar, fecha aspas. Não dissemos, entre aspas, se transforma, porque esta virtualidade tem de ser atualizada pela ação educativa libertadora. E é neste ponto que Paulo Freire avança em relação aos autores que consultou para escrever sua obra. Paulo percebeu naquele momento, ainda que de modo incipiente, essa contradição estrutural do regime político de então, pois já elegia como questão central de seu texto o que denominava, abre aspas, antinomia fundamental, fecha aspas, da realidade brasileira. Abre aspas. O que nos importa diretamente é a análise ou levantamento do que poderemos chamar de antinomia fundamental de nossa atualidade, em algumas de suas dimensões, e a, entre aspas, posição que deve assumir o nosso agir educativo face a essa mesma antinomia fundamental. A antinomia fundamental que a atualidade brasileira vem se nutrindo e de que se ramificam outros termos antinômicos é a que se manifesta no jogo de dois polos. De um lado, há, entre aspas, inexperiência democrática, formada e desenvolvida nas linhas típicas de nossa colonização. E de outro, há, abre aspas, imersão do povo na vida pública nacional. Fecha aspas. Abre parênteses, EAB, página 24. Fecha parênteses. Fecha aspas. Pede página 46. Pede página 46. Os destaques estão no texto original. Ora, o que ele denomina antinomia é, na verdade, a tensão dialética estabelecida entre os dois polos da mesma realidade, que é a proposta populista, dar vez política ao povo sem dar-lhe voz. É o que o próprio Paulo percebe e esclarece, secundando e avançando em relação aos mais progressistas dos isebianos, que é Álvaro Vieira Pinto. A autêntica democracia não poderá ser construída para o povo, sem o povo. Ela só é possível quando erigida com o povo. É neste ponto, como percebeu Celso Beisegel, que Paulo concentra suas preocupações no processo de conscientização, de tão larga e central carreira em toda a sua produção, a partir das discussões que já vinham sendo travadas entre os isebianos. Contudo, avança em relação a eles, especialmente em relação ao sociólogo Alberto Guerreiro Ramos, no que diz respeito à emergência da consciência crítica. Segundo os pensadores do ISEB, os fatores do processo de desenvolvimento econômico, leia-se industrialização, já haviam possibilitado a generalização da consciência crítica na população brasileira, pois a etapa subsequente da intransitividade, da inconsciência e do dobrar sobre si mesmo é a da transitividade crítica. Paulo Freire diverge claramente, abre aspas, a nossa divergência se encontra centralmente aí, é que para nós, aqueles estágios ahistóricos ou de, entre aspas, existência bruta, de, abre aspas, coletividades dobradas sobre si mesmas, fecha aspas, não corresponde propriamente uma consciência ingênua que seria, então, automaticamente promovida em consciência crítica pelas alterações infraestruturais. Parece-me, antes, que aqueles estágios vêm correspondendo uma consciência intransitiva. O grau seguinte não é propriamente o da criticidade ainda, mas o da transitividade, em que o homem, acentuando e desenvolvendo o seu poder de dialogação com sua circunstância e melhor inserido nela, mas ainda carregado de fortes marcas mágicas, pode sofrer a evolução ou a distorção de sua consciência. Abre parênteses, EAB, página 56. Fecha parênteses. Fecha aspas. Analisando mais detidamente esta passagem, observamos que, mesmo à luz de certa rigidez marxista, Paulo não cometeu nenhuma, entre aspas, ingenuidade teórica. Convém ressaltar que, ao contrário dos isebianos, Paulo não admite o ser humano como intransitivo absoluto, porque ele é um ser ontologicamente aberto, relacional. Sua intransitividade, mesmo na mais abjeta submissão, é relativa. E poderíamos acrescentar, no fundo dos grilhões da inconsciência, homens e mulheres mantêm, na mais recôndita intimidade, uma capacidade ínfima de autoafirmação, isto é, um mínimo de desejo de assunção da posição de sujeito de sua própria história. Este mínimo é o núcleo do humanismo, é a marca pela qual se distingue este ser de todos os outros que até agora apareceram no processo cósmico, é o sinal pelo qual podemos afirmar, eis aí uma mulher, eis aí um homem. Retornando à análise da citação anterior, vemos que, segundo Paulo, da intransitividade relativa, dependendo das circunstâncias específicas, o ser humano passa para a transitividade, carregada de potencialidades críticas, mas apenas de potencialidades. ou seja, os indivíduos vivendo em contextos em processo de transformação de sua infraestrutura, tornam-se coletivos que iniciam o processo de resgate da própria historicidade. Contudo, tanto podem transitar para a constituição de um povo, como podem descambar para sua transformação em massa. A atualização das potencialidades críticas depende de processos educativos orgânicos. Processos educativos inorgânicos, processos de massificação ou ainda processos de alienação podem levar este coletivo a um grau pior do que o da intransitividade, o da transitividade ortodoxa, da, entre aspas, consciência fanatizada, segundo a expressão que extrai de Gabriel Marcel, o dos fundamentalismos de toda a natureza, diríamos hoje. Neste ponto, mesmo sem nele inspirar-se diretamente, Paulo não estaria reiterando o princípio fundamental do marxismo, de que o homem é sujeito de sua história, mas dentro de determinadas circunstâncias? Ao mesmo tempo, não estaria avançando muito além do pensamento dos intelectuais de sua época, ao registrar que a consciência crítica não é dada ou gerada apenas nas e pelas circunstâncias especiais, mas depende de um processo de conscientização, portanto, de um processo educativo emancipador, sistemático e diretivo? Não consigo ver a confusão que outros analistas enxergaram nos primeiros trabalhos de Paulo, em estar ele hesitando entre concepções diretivas e não diretivas de educação. Há no texto claras indicações sobre o caráter diretivo do processo pedagógico, se se lê dialeticamente e em profundidade o trabalho de Paulo. Afinal, ele tanto reconhece direção, entre parênteses, intencionalidade, no processo pedagógico alienante, que faz com que o coletivo descambe para a consciência transitiva ingênua, quanto no esforço educativo orgânico, voltado para a construção da consciência transitiva crítica. Há uma expressão, evidentemente tradutora de um conceito liberal, cuja incorporação e desenvolvimento no conjunto do pensamento dos intelectuais hebeanos se deve a Hélio Jaguaribe, pé de página 47, e que Paulo usa e repete quase à exaustão em Educação e Atualidade Brasileira. Pé de página 47. Sem dúvida, um dos pensadores liberais de centro-direita. Trata-se de, entre aspas, estrutura fasiológica e das variantes, entre aspas, condições fasiológicas, entre aspas, circunstâncias fasiológicas e, entre aspas, necessidades fasiológicas, que aparecem no texto mais de uma dezena de vezes. Caio Navarro de Toledo, abre parênteses, 1997, páginas 49 e seguintes, fecha parênteses, afirma que, para Hélio Jaguaribe, a fase ou processo fasiológico, pé de página 48, constitui uma etapa específica do processo histórico de determinada comunidade, diferentemente da época, que denota a etapa de uma civilização. Pé de página 48. Mesmo usando o termo, entre aspas, processo, o sentido conferido por Hélio Jaguaribe ao conceito tem muito mais o significado de estrutura do que de processo. Aliás, ele mesmo, quando conclui sua digressão sobre o tema, afirma, abre aspas, a fase é a etapa da evolução do desenvolvimento de uma comunidade em função de seus próprios eixos e se caracteriza por uma determinada estrutura tipo, fecha aspas, abre parênteses, grifos meus, J. E. Romão, fecha parênteses. Ou seja, enquanto a época se refere a determinado momento do processo civilizatório, a estrutura fasiológica se refere a uma etapa singular de uma formação social. Assim, se a Idade Moderna constituiu uma estrutura epocal, a, abre aspas, fase da transformação, caracterizada pela enérgica e acentuada propensão ao desenvolvimento, fecha aspas, abre parênteses, Apud, Toledo, 1997, página 50, fecha parênteses, ou seja, a República Populista caracterizaria uma estrutura fasiológica. Em Educação como Prática da Liberdade, entre parênteses, 1994, Paulo rarefaz a utilização do conceito, embora ainda apareçam expressões como, entre aspas, fasiologicamente, entre parênteses, idem, página 64. Contudo, para Paulo Freire, entre aspas, processo fasiológico inscreve-se no universo semântico da historicidade dialética. Mais tarde, em Pedagogia do Oprimido, usará o conceito de, entre aspas, unidade epocal, afirmando textualmente, Abre aspas. Uma unidade epocal se caracteriza pelo conjunto de ideias, de concepções, de esperanças, dúvidas, valores, desafios, em interação dialética com seus contrários, buscando plenitude. Fecha aspas. Abre parênteses. Freire, 1978. Fecha parênteses. Pede página 49. Grifos meus. Abre parênteses. J.E. Romão. Fecha parênteses. Quando se debruça sobre a análise da realidade empírica brasileira da época, Paulo se serve de análises já realizadas sobre esse contexto, registrando respeitosamente os devidos débitos aos intelectuais do ISEB, denominando-os modestamente de mestres, professores, etc. Entretanto, aproxima-se também de outros autores, como os intelectuais católicos, pede página 50, de Karl Mannheim, sociólogo bastante lido à época, no Brasil, segundo Beisigel, abre parênteses, 1989, página 76, fecha parênteses, e de um psicólogo social de quem, certamente, Paulo Freire era um dos raros leitores no Brasil, o romeno Zevedei Barbu, pede página 50. O depoimento de Paulo Rosas nesta edição esclarece a forte presença da Igreja Católica por intermédio das diversas ações desencadeadas no Nordeste brasileiro nas décadas de 1950 e 60, ajudando a esclarecer sobre os influxos da ideologia religiosa nas convicções e no pensamento de Paulo Freire. A condenam do viés mannheimiano de Paulo, é bom lembrar que Mannheim é praticamente o criador da sociologia do conhecimento, pede página 51, e sua recaída positivista, constatada apenas bem mais tarde por Michel Louis, pede página 52, dizia respeito apenas a uma tentação de busca das verdades absolutas. Pede página 51, ver ideologia e utopia, entre parênteses 1972. Pede página 52, em As Aventuras de Karl Marx contra o Barão de Munchausen, entre parênteses, 1994. O Mannheim de Paulo Freire é o de Diagnóstico de Nuestro Tiempo, Libertad, Poder e Planificação Democrática, de Ensaios de Sociologia de la Cultura e de Libertad e Planificação Social, abre parênteses, todos devidamente referenciados no trabalho de Paulo desta edição, fecha parênteses. Ou seja, o Mannheim de Paulo é o da terceira posição entre as respostas totalitárias de direita ou de esquerda e da desumanização capitalista. Abre parênteses, ver Beisigel, 1989, página 77. Fecha parênteses. Com certeza, a recente experiência dos totalitarismos nazifascistas também ainda era uma obsessão a ser exorcizada. Mas é neste contexto que a democracia surge como valor universal. Paulo lê Zevedei Barbu na edição em inglês, pede página 53, Democracy and Dictatorship, entre parênteses 1956, publicada na coleção International Library of Sociology and Social Reconstruction, criada por Mannheim, pede página 53. Tive acesso a essa edição porque ela consta do acervo que escapou da sanha dos expurgos realizados pela ditadura militar nas bibliotecas dos considerados subversivos, após 1964, e se encontra no Instituto Paulo Freire. Barbu examina a democracia e a ditadura, por intermédio dos instrumentos da história, da sociologia e da psicologia, com predominância desta última. A leitura deste autor deve ter impressionado muito Paulo Freire, pois são vários os trechos assinalados por ele na obra e que depois podem ser conferidos nas ideias deles, derivadas ou nele inspiradas, em Educação e Sociedade Brasileira. Contudo, do autor romeno, o que mais marca Paulo Freire é certa aproximação fenomenológica da realidade, para captar sua totalidade. Porém, mesmo em relação a esses autores já tão avançados para a época, Paulo dá um salto epistemológico qualitativo, fazendo uma síntese dialética e inscrevendo-se definitivamente não só entre os grandes educadores, mas entre os grandes pensadores do século XX.